Muito obrigada, Sr. Deputado Carneiro. Não temos mais inscrições, também não temos muito tempo remanescente. Vamos passar ao encerramento. Para encerrar, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, que tem 2 minutos mais 30 segundos remanescentes do tempo do debate. Se faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhores deputados, a palavra que melhor descreve o encerramento deste debate e o seu discurso é esta: é impressionante. É impressionante como, de facto, temos a esquerda mais rasca da Europa em matéria de defesa da população. É impressionante, impressionante como um partido tem o desplante de aqui chegar. E dizer-lhe, Sra. Deputada, que tenho muito orgulho em ter entre estes deputados, homens e mulheres, entre os dirigentes deste partido e militantes, homens e mulheres que sentiram na pele os crimes que os senhores cometeram neste país, tirando-lhes a propriedade, o trabalho e a vida que os senhores cometeram neste país. Que os senhores cometeram neste país. Que os senhores cometeram neste país. É por isso impressionante ouvir Livre, Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda dizer não são suficientes, não há gente suficiente a invadir casas, não há gente suficiente a invadir empresas, não há gente suficiente a invadir herdades ou o que seja. Se fossem mais, nós agiríamos. Assim, não vale a pena. O PSD, claro, habituou-nos ao normal. O melhoral não faz bem, também não faz mal. Mantém, na verdade, tudo igual, porque é para ficar tudo mais ou menos na mesma. Senhores deputados, não há flagrante delito, nem poder do Ministério Público, nem nenhum crime de usurpação superior a outro que obnubile o óbvio. Há criminosos a ocupar casas, nós temos que as desocupar. É simples e fácil de compreender. Simples e fácil de compreender. Por isso sim, o Chega quer 48 horas para saírem da casa. Porque quem ocupa ilegalmente uma casa não pode ser premiado. Tal como quem entra neste país ilegalmente não pode ser premiado, tornando-se legal, quem ocupa ilegalmente uma casa não pode ser premiado, ficando com ela. Não há desculpa, não há caminho para trás, não há nada que justifique o que foi feito no passado e o que foi feito hoje. Não é nenhum preco, não é nenhum preco, não é nenhuma ameaça. É mesmo aquilo que o novo Parlamento deve fazer. Deixar-se de politicamente correto, deixar-se de tricas e de tretas e dizer aos proprietários, aos que investem, aos que trabalharam para ter uma casa, agora já não passam, passaram, agora não passarão mais. Obrigado.
Encerrado este ponto, passamos ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, que consiste na discussão do projeto de resolução 124-17-1 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a criação de uma linha de apoio financeiro aos pequenos e médios agricultores da região de Mercado do Douro, no contexto da crise vitivinícola, bem como dos diplomas arrastados por diversos grupos parlamentares. Para a apresentação do projeto de resolução está inscrito pelo Partido Socialista o Sr. Deputado Rui Santos. Só por favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a região de Mercado do Douro enfrenta uma crise profunda no setor vitivinícola, marcada por um excesso de estoques de vinho, pela redução significativa do benefício para a produção de vinho do Porto e pela incapacidade de escoamento da produção vitivinícola nos últimos 2 anos. o que levou à perda de rendimentos e, em casos dramáticos, ao abandono de uvas por vindimar. Esta situação atinge particularmente os pequenos e médios produtores, pilares sociais e económicos de uma região cuja paisagem e identidade depende da vitivinicultura. A concorrência desleal provocada pela introdução de vinhos de outras origens, muitas vezes confundidos com vinhos locais, agrava ainda mais a pressão sobre os agricultores durienses. O problema não é novo, mas atingiu agora um ponto de ruptura amplamente reconhecido por autarcas, associações do setor e responsáveis regionais. A Vindima 2024 foi uma das mais dramáticas da história da vitivinicultura portuguesa e duriense em particular. Muitos viticultores deixaram as uvas por colher ou por não conseguirem encontrar compradores ou pelo facto de os preços que lhes foram oferecidos implicar um prejuízo demasiado avultado e não compensar o seu trabalho após um ano de investimento nas vinhas. Mas a Vindima de 2025 será, muito provavelmente, ainda mais dramática do que a do ano passado, tal como as notificações aos viticultores por parte de compradores tradicionais, anunciando que não lhes ficarão este ano com as uvas, antecipam desde já. A sustentabilidade da atividade vitivinícola e, por consequência, da região, está em risco. Nos últimos anos, o Estado português interveio de forma determinada para salvar empresas em nome do interesse nacional. O Estado arranjou dinheiro para o Banco Espírito Santo, dinheiro para o BPN, para o BPP, dinheiro para a TAP. Foram intervenções legítimas e até necessárias para proteger setores estratégicos. O país entendeu, o país apoiou. Mas hoje a região demarcada do Douro, a mais antiga do mundo, património mundial da humanidade, está a ser deixada para trás. Os viticultores estão a braços, como já disse, com cortes brutais nas compras de uvas, falências iminentes e uma crise social silenciosa que afeta milhares de famílias e toda a economia regional. O mesmo Estado que injetou milhares de milhões para salvar empresas privadas não pode lavar as mãos quando é o Douro que pede socorro. O que está em causa não é só economia, é justiça territorial, coesão nacional e dignidade de quem ali trabalha há gerações. O Douro vive um Estado de necessidade. Repito, o Douro vive um Estado de necessidade. Importa recordar que o atual Primeiro-Ministro assumiu em campanha eleitoral o compromisso de apoiar estes agricultores, reconhecendo publicamente a gravidade da situação e a urgência de resposta. Cabe agora ao Governo dar seguimento a esse compromisso, criando condições para apoiar quem há décadas molda uma paisagem que é património da humanidade e garante a coesão social de uma das regiões mais emblemáticas do país. Se o Sr. Ministro da Agricultura e Mar afirma que está impedido de tomar qualquer medida adicional, acabei de citar, que a situação dramática hoje vivida na região se resolve arrancando vinhas ou pondo os portugueses a beber mais vinho, o Sr. Primeiro-Ministro pode e deve corrigi-lo e honrar a palavra dada aos durienses. É que para nós, transmontanos e durienses, a palavra vale mais do que um contrato. A criação de uma linha de apoio financeiro específica e imediata e a adoção de medidas estruturantes não são apenas desejáveis, são imperativos para evitar o colapso de um modelo de agricultura que sustenta milhares de famílias e que é parte indissociável da marca, de uma marca de Portugal no mundo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Rui Santos tem um pedido de esclarecimento. Certo. São, afinal, dois. O primeiro pedido de esclarecimento é do Sr. Deputado João Tido e do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a crise da vitivinicultura duriense tem vindo a acentuar-se gravemente nos últimos 4 anos e reflete também a falta de visão política e estratégica nos governos anteriores, dois do PS e dois do PSD. O Ministro da Agricultura confessa à comunicação social que não sabe o que fazer para já. É muito animador. A crise da Casa do Douro, a falência da original e a incapacidade da atual e a dessintonia entre o IVV e os agricultores é cada vez maior. Os agricultores pagam institutos e organismos e os seus problemas não se resolvem, por mais organismos e institutos que os agricultores sustentem para manter toda aquela gente nos seus cargos. Ora, a somar a três vindimas péssimas, e a deste ano parece que será pior, há um decréscimo alarmante na procura do nosso vinho. E as campanhas anti-consumo de vinho ajudam a esse descalabro. Entretanto, Espanha inunda-nos com vinho e aguardente vinícola a metade do preço. Porquê? Porque os espanhóis têm custos de produção mais baixos, a começar pelos combustíveis e eletricidade, ganham escala e dizem os nossos agricultores que a corrupção do lado de lá é menor. Bom, se assim for, ficamos então nós com o pior dos dois últimos socialismos europeus. É azar a mais. Os espanhóis não têm vinho do Porto, é verdade, mas trazem vinhos correntes e aguardentes que servem para fazer aqui o vinho do Porto espanholado. E quem fiscaliza esta atividade? Ninguém. Ou seja, o futuro será ver desaparecer o vinho do Douro e as suas paisagens que são património da humanidade? Será isso? Este projeto de resolução, senhores deputados, traz-nos apenas declarações de intenção, mas os agricultores exigem medidas reais que produzam efeito imediato. De qualquer modo, temos que o dizer, este projeto de resolução representa mais do que aquilo que os senhores fizeram nos 8 anos e meio em que estiveram no governo. O que prova que os senhores estão finalmente no vosso devido lugar, na oposição, e assim devem continuar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Vou citar aqui uma carta enviada por um comerciante de São João da Pesqueira em 29 de abril deste ano, que dizia o seguinte: infelizmente, neste momento, como é público e pode ser confirmado pelo Instituto de Vinho do Porto, temos em estoque 5.220.000 litros de vinho DOC Douro e 4.160.000 litros de vinho do Porto, que torna completamente inviável continuar no mercado nos mesmos moldes do ano anterior. Se não forem tomadas medidas, continuo a citar, por parte do Governo, que na nossa opinião só resta a destilhação dos vinhos em excesso para a produção de aguardente vínica, a utilizar no vinho do Porto, salvaguardando assim as empresas e os vinicultores. Perguntava aqui ao Sr. Deputado do PS se concorda com esta afirmação deste comerciante, Matheus Sequeira, de São João da Pesqueira, defendendo aqui a produção de aguardente vínica a utilizar no vinho do Porto com a produção de vinho na região de Mercado do Porto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Só, por favor, Sr. Deputado.
Muito bem. Muito, muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Deputado chega, disse um conjunto de coisas que não correspondem sequer à verdade. Primeiro, as últimas 4 vindimas não foram péssimas. Nem as últimas 3. Um dos problemas que temos é que as vindimas foram boas, Sr. Deputado. As vindimas foram muito boas. Não é com certeza do Douro, não conhece a região, não sabe do que fala e apenas diz um conjunto de coisas porque alguém lhe pediu para dizer. Senhor Deputado do JPP, sim, tem razão. Se o vinho das uvas, se as uvas produzidas no Douro fossem todas elas usadas para a produção de vinho do Porto, mais para a produção de vinho consumo, vinho de mesa, a produção do Douro não chegava. Nos últimos 10 anos, a produção do Douro rondou as 268 mil pipas. Se todas essas uvas fossem usadas para a produção que se faz no Douro, o Douro precisava de 280 mil pipas.